Ouça agora o FreeCast, aqui no MachineCast.
Saudações, amigos ouvintes e fãs do MachineCast. Aqui é o Edu Filhote. E se você acha que todo zumbi come cérebro, é porque você nunca sobreviveu a uma virada de carnaval.
Eu sou o Felipe Zu e vou deixar uma frase aqui pra vocês no estilo Spider DC, né, mano? Mulheres, cuidado, ex-namorados são igual a zumbis. Quando vocês pensam que eles morreram, eles voltam querendo te comer.
Que isso?
Meu Deus!
E é verdade, é verdade. Eu certifico isso aí, é verdade.
Aproveitando a temática, né, velho?
Mas aí, me surgiu uma dúvida agora então, Zu.
Foi não?
E se o casal é gaúcho e por acaso a mulher termina e quer voltar com o homem, ela volta querendo comer ele?
Não, é possível, hein? É possível, é possível, hein? Se tratando de gaúcho, é possível.
Ai, meu Deus, meu
Deus. É mais fácil ela encontrar um zumbi já na cama com o cara, né, mano?
Eita, porra.
Se fudeu.
Fala aí, galera. Aqui é o Zupão. E é o seguinte, em caso de apocalipse zumbi, não confie naquela menininha bonitinha, indefesa, que você acabou de salvar de um perigo. Ela pode ser uma filha da puta e pode ter armado uma casaca pra roubar tuas armas.
Olha aí.
Caraca, quanto ódio. Quanto ódio.
Essa daí eu não ia me incomodar se quisesse me comer.
Não, cara, mas numa hora dessa, não pode pensar com a cabeça de baixo, velho. Não pode, cara.
Principalmente no apocalipse zumbi, né?
Pois é.
Olha o Team Blue querendo bancar o Deadpool, hein?
Ah, não! Não! Sabia. Eu vi essa daí vindo de trem, cara.
Se lascou.
E mesmo assim, deixou o teu na reta, né?
Deixei.
E aí, galera, Tiana Nazária aqui. Minha frase é a seguinte. Inteligentes são os zumbis, que só se interessam por pessoas com cérebro. Fica a dica.
Fica a dica.
E aí, pessoal? Eu sou o Team Blue. E sempre tem um amiguinho gordo num apocalipse zumbi.
Vai ser o primeiro a ser deixado pra trás, né, velho? Isso que é foda.
Esse aí é o Tim Shane, né?
Puta que pariu.
Eu aprendi com o melhor, né, cara? O Shane.
Salve, pessoal. Beleza? Aqui é o Spider. E zumbi mesmo sou eu de manhã quando eu tô dormindo.
O Spider vem arregaçando.
Seria quando está acordando, não é?
Né? Chega arrasando quarteirões.
Quer dizer que o Spider lacrou, né, Edu?
Eita!
Rapaz, tá. O Spider é a mãe das lacradoras, meu filho. Porque ele só lacra.
Bora lacrado.
Eita!
O negócio tá perigoso, tá perigoso.
Meu Deus do céu.
Então, galera, vocês já viram aí que o nome tem um formato um pouquinho diferente do que vocês já vinham acompanhando aí no MachineCast. Por quê? Certa vez perguntaram pra gente o seguinte: pô, mas vocês vão falar só de coisa velha, vocês não fazem nada de coisa nova, não? Então, a gente deixou a velha máquina encostadinha ali, guardadinha, fazendo a manutenção na garagem, e nós resolvemos fazer uma coisa diferente, e deixar, em vez de viajar no tempo, a gente vai fazer uma coisa mais atual, né, Tim Blue?
Pois é, Eduardo, não é só a questão da viagem do tempo, mas a gente também pode, agora com isso a gente tem um leque muito maior de assuntos, né, Eduardo? A gente pode falar de séries atuais, filmes atuais, pode falar também de alguma coisa passada, enfim, o Freecast, se o pessoal gostar desse episódio piloto, quem sabe não terá outras edições, né, Eduardo?
Não é, cara? E pra gente começar aqui explorando e fazendo um negócio de coisa bombástica e apocalíptica, né, pra detonar de vez, vamos falar de nada mais, nada menos do que um dos maiores ícones da cultura pop de todos os tempos, que são zumbis. Porque, cara, zumbi é foda pra caralho. Não tem discussão. E nos últimos tempos, zumbis têm ganhado muito espaço, tanto na TV, quanto nos cinemas, quanto nos quadrinhos, quanto nos games. Ultimamente a gente tem visto aí um boom de zumbis surgindo aí em todos os cantos.
E algumas empresas também, Edu.
Diga-se de passagem, não é, cara? Até em podcast está aparecendo zumbis, ó.
É. Antiga, agora eles viraram host.
Oi, tá vendo?
Bandido, essa eu senti.
Começou a pancada.
Essa veio a nível The Flash. Mas então, cara, os zumbis aí, popularmente os zumbis tão famosos na cultura pop, são aí as criaturas, em grande parte das vezes aí, comedoras de cérebro, mas não necessariamente que se alimentam apenas de cérebro. Mas o que todos os zumbis aí têm em comum é o fato de que são pessoas que morreram e algumas das suas capacidades cognitivas continuaram funcionando mesmo depois do corpo totalmente morto ali, apodrecendo e dilacerado e picado em pedacinhos e por aí vai.
Esse não é necessariamente o todos os zumbis, né, Edu? Esse é o zumbi padrão, digamos assim.
Né? É o zumbi padrão.
Que é o
clássico,
zumbi,
né?
Morto,
o clássico.
É o morto-vivo, né?
É o zumbi que foi inaugurado lá pelo mestre do cinema de zumbis, né, o George Romero, lá no filme de 1968, que foi A Noite dos Mortos-Vivos.
É, inaugurado nos cinemas,
né? Isso, os zumbis como a gente conhece hoje, isso. Assim,
porque
o zumbi.
Isso, porque o zumbi mesmo surgiu, o termo zumbi surgiu, foi nos rituais voodoo, né? Mais nos Estados Unidos. Eu não sei se existe voodoo em algum outro lugar, a não ser no Pica-Pau. A primeira vez que eu vi voodoo foi no Pica-Pau.
Nossa, isso aí deve ter origem lá na África, né, cara?
Ah, com certeza.
Ia falar.
Sim,
com
sim. Certeza. Mas a primeira vez que o termo zumbi surgiu foi em rituais voodoos lá nos Estados Unidos. É. Se foi na África e veio herdado da África, não sei.
Não, zumbi, beleza. Haiti. Mas o voodoo a gente tá falando que deve ser originário de
não,
lá
ele,
da
África. Ele é originário sim. Da não. África mesmo.
O voodoo, ele origina. O termo. É. Essa necromancia voodoo aí que o Tim Blue tá falando e tal, ela é originária do Haiti.
Sim.
Do voodoo aí. Haitiano.
Haiti, Edu. Haiti.
Haiti.
Aqui não, né?
E ao contrário de que muita gente pensa, realmente, zumbi é só morto-vivo. Na verdade, não é, né, cara? Na verdade, a gente sabe que não precisa estar podre e ter morrido pra ser zumbi. Zumbi vem de controlar, né? De alguém que é controlado, alguém, um ser que nem existe na natureza, zumbis. Insetos, zumbis.
Isso.
Diga-se aves, de passagem, zumbis. Tem aquele fungo lá que, do The Last of Us, que tem na natureza lá nas formiguinhas, elas viram zumbis.
Isso é baseado na história real, realmente isso existe na natureza.
É, eu vi na Discovery
aquele
Channel,
fungo lá existe.
Atrás.
Isso é foda. E é foda esse
negócio. É nojento pra cacete, mas é foda, cara. É foda mesmo.
É muito foda.
Cara, eu fico me perguntando, diante de tudo que tá acontecendo, dessas coisas todas e tal, e da tecnologia avançando, a gente descobrindo cada vez armas mais potentes aí, vírus mais potentes e coisa e tal, Será que a gente pode estar encaminhando aí para um possível apocalipse zumbi?
Eu só espero terminar os jogos que eu tenho pra jogar antes dele estourar, velho. Então, se ele estourar, eu quero mais que o mundo se exploda do jeito que a gente tá vendo as coisas acontecendo aí. Agora eu queria pelo menos terminar o Witcher 3, se possível, antes que estoure tudo. Só...
Mas, hein, Edu, sobre esse zumbi que tu mencionaste no filme do Romero, que esse filme é foda, cara. Ele começa foda. Já, o zumbi aparece, já vai comendo, e é isso aí, não mostra a origem nem porra nenhuma. Ele mostra num filme posterior, não é?
É, e isso. É isso que é um diferencial legal, cara. Porque isso. Simplesmente tá acontecendo.
É.
Os mortos estão levantando e matando.
É o formato que o Walking Dead deu, né? Começou e é isso aí.
É, já acordou com o Rick ali.
Não tem origem, não tem porra nenhuma, e é isso aí. Mas... A respeito do zumbi morto vivo, pra mim, na minha concepção, é algo impossível de acontecer. Esse tipo de zumbi, os outros, se tiver algo que controle a mente, coisa tal, isso eu não sei. Mas agora, esse zumbi morto, pra mim, é impossível, cara. Não tem como o corpo conseguir ficar durante tanto tempo. Tipo, tem zumbis que a gente vê nas séries e alguns filmes que estão ali há anos já, podre. Se mexem ainda, cara.
Não, cara. Da maneira como a gente vê na ficção, assim, eu também acho que não, cara.
É, esse tipo de zumbi eu acho que talvez durasse assim 2-3 dias no máximo
após
e acabou.
Após a morte real da pessoa, né? Apesar de ser tudo pro cara andar, pro cara gesticular, morder, sei lá, se você for ver, é tudo impulso elétrico ali do cérebro. Como é que uma droga, um fungo, alguma coisa teria uma, entre aspas, inteligência pra poder controlar essa área do cérebro, esse pulso elétrico aí, pra ele poder andar pra cima da pessoa? Eu acho um negócio difícil de acontecer.
Quanto a isso, Zupão, quanto a isso até...
Ele faz isso. Ele ataca justamente o cérebro da pessoa, ele se aloja no cérebro e ele passa a ser o cérebro do corpo, sabe?
Até
o
mas ponto nem é essa questão, Zupão, não é a questão de como o vírus ou o que estiver transformado, matou a pessoa e tomou posse do corpo, enfim, nem essa questão. Eu digo da parte biológica mesmo, da parte física do
morto. A sustentação,
morto,
né?
Exatamente,
cadáver,
a sustentação.
Né,
você
tá falando, a sustentação, isso. Tecido muscular, porra
acabou,
toda.
Acabou, cara. O cara morreu.
É isso que eu fiquei pensando, cara. Se o corpo tá totalmente morto e só, as células nervosas estão funcionando e emitindo...
Teoricamente, só o cérebro, né? É a única coisa que no morto-vivo funciona é o cérebro. Então...
Como que o músculo estaria fazendo o movimento, saca?
Eu acho que ele até poderia fazer, mas foi o que eu disse.
No começo, né? Tempo, depois que vai apodrecendo, já era.
É, um tempo bem limitado, cara. O cara tem morto-vivo que tem os ossos sem nervos, sem nada, e tá mexendo o braço. Não tem, cara. Morreu 2-3 dias no máximo ali, 4-5 talvez, e acabou. O morto-vivo cai ali, não se mexe mais.
Mas
e
tá bom do jeito que tá, mano. Deixa eles viver um monte de tempo. Deixa ele matar o povo. Que se foda, mano. É cinema, mano.
Por isso que eu levo muito mais fé nos zumbis, aqueles infectados, tipo o Guerra Mundial Z.
Pô, eu ia falar desse filme agora, mano.
Extermínio.
É muito foda,
não
pô.
Acha que ele, não acha que aqueles zumbis lá, tipo Left 4 Dead, que é igualzinho?
Sim, é, Left 4 Dead mesmo.
Ele é muito mais plausível pra mim do que o morto.
Mas,
vivo.
Ô, Blue.
Andarilho, aquele.
Blue, fica calmo. Se tiver um apocalipse zumbi, você tá salvo, cara. Zumbi gosta de cérebro, mano.
Ô, oh, cara. Essa
cara.
No joelho. Pega no joelho.
Essa foi. Essa
99
foi
hits, meu, velho. Essa aí.
Pega o Final Flash agora, hein.
Essa foi simplesmente sem motivo, porque eu nunca dei indício de burrice a não ser a minha adicção.
Não, esse foi apenas um ataque de oportunidade.
Aí é só uma questão de como é que eu vou dizer? De
fumo mesmo, levasse um fumo.
Fugiu a porra da palavra, viu? Só aí, já me atendeu.
já foi pego na armadilha da Tiziana.
É só uma questão de instrução. Eu não tenho instrução, daí, né? Mas burrice, passo longe, desculpe.
Olha. E humilde essa também, senhora. Né? Humildade foi embora, né? Também.
Mas
que nem diz o Edu, né? A minha mãe me deu inteligência, não modéstia.
É isso aí, cara. Modéstia para os fracos.
Oh, essa devia ter sido a minha frase. Cara. Próximo cast vai ser essa.
Mas então, cara, voltando aos zumbis, essa ideia que você deu aí dos zumbis infectados e tudo, até a possibilidade disso acontecer...
É mais real, né?
Mais
evidente,
de fato,
é.
Porque a...
Sim, porque
a doença
já acontece
da raiva,
natureza, né?
ela, em uma concentração, tipo assim, em animais muito pequenos, eles ficam literalmente igual os zumbis infectados dos filmes, saca?
Acho que era o gato que tinha o modo zumbi também, né? Não é?
Gato?
É, gato ou rato, eu não lembro.
Que é o quê?
O gato
acho,
só se
acho
for...
que é o rato.
O gato só se for na última vida dele, mano. Já que...
Não, eu acho que é o rato que tem também o modo zumbi.
Nunca vi falar.
Que se eu não me engano...
Spider, você tá no seu modo zumbi aí? Não.
Não.
Acabou de acordar aí?
Não, não, porque eu já tô acordado faz um tempo.
Ah, ok.
Mas se eu não me engano... E aí eu posso estar falando besteira, tá? Mas parece que o gato... É, uma das doenças dele, uma das não sei, bactéria, vírus, não sei o que que é. Ele induz o rato a não ter mais medo dele, sabe como? Tipo, eu não sei como que ele faz
isso.
Eu
ouvi falar isso aí, mas mais ou menos eu entendi que era que o gato hipnotizava o rato. Não que o gato virava zumbi.
Eu não sei se é exatamente
isso.
Mas
ele transforma o rato em zumbi, talvez?
Se ele induz, né, provavelmente ele tá controlando de uma forma ou de outra o rato. Então ele tá transformando o rato num zumbi mesmo, né?
É. Então eu li isso um tempo atrás, assim, eu não vou lembrar, faz muito tempo. Assim, e era uma coisa que deixava o rato meio zumbi, assim, sabe?
Não procurem gato zumbi no Google.
Eu não, pra quê?
Olha, a curiosidade
morro
tá
de medo dessas porra.
Não procure.
Já falei que quando tiver qualquer zorra dessa daí, eu sou a primeira a virar um zumbi, porque eu congelo, na hora que um zumbi vier vindo, eu vou congelar, e aí ele vai ser, ó, vai ter um banquete.
Caralho.
Mas, gente...
É, mas, ó, lendo aqui, na verdade, é um parasita que o gato tem.
Ó.
Tá? Que deixa o rato zumbi mesmo, sem medo do gato, entendeu?
Olha só, cara.
Caraca, velho.
Tipo...
Nunca fiquei sabendo disso, cara. Que legal.
Que louco.
Que legal.
É, eu tinha lido isso.
Nunca terei um gato.
Que legal, cara.
Que legal, né, mano? Nunca mais eu crio gato também.
E, isso é da toxoplasmose lá que o gato tem.
Ah.
Então é da toxoplasmose. Ele passa o parasita pro rato e o rato fica zumbi. Do tipo, perde o medo do gato.
Fica de boa lá,
olha,
né?
Só, tá.
Esperando ser
comido. Ele fica de boa esperando, né? Ir pra fita, na verdade.
Olha só, cara. Edu, tu tem isso daí? Essa doença aí?
Eu não, cara, tem mais. Aqui é só lerdeza mesmo.
Mas já que a gente entrou na doença de animais, cara, eu queria falar pra vocês que, pra mim, o mais próximo que um ser humano pode chegar a ser um zumbi, assim, mais próximo de um zumbi que um ser humano pode chegar é quando ele contrai raiva. Não procurem, eu tô falando sério, não procurem na internet pessoas com raiva.
É o que eu falei mais cedo.
Véi, mas é só me olhar no espelho, velho, que eu já vejo uma pessoa com raiva todo dia.
E a raiva, ela é muito semelhante ao estado que o pessoal dos infectados fica, igual no Left 4 Dead, saca? Você fica agitadão e tudo. Tem até um filme do Stephen King muito interessante, que a ideia do filme todo é um cachorro que pegou raiva.
Ah, e que a mulher fica presa no carro, né?
Isso, o filme chama Cujo.
Foda, foda.
Cara, só pra você ver, tipo, saca? Você pega um cachorro com raiva, velho, o cachorro ele fica insano, saca? Ele fica insano mesmo de violento, de agressivo e tal. Imagina isso, tipo... Claro que o nível do contágio da raiva não é tão absurdo igual nos filmes, né? Que uma gotinha de sangue ou de saliva e a pessoa em questão de segundos já tá infectada. Saca?
Mas é que nem tu tava falando da raiva nos animais, eu tô falando nas pessoas mesmo. A imagem de uma pessoa com raiva, ela é muito semelhante a um zumbi. É incrível, cara. É terrível, a imagem horrorosa. É terrível. Não procurem no YouTube.
Mas isso aí...
É a mesma coisa de dizer, procurem.
É, isso é verdade. Eu já tava abrindo uma aba.
Pior,
você
isso
tá querendo
mesmo,
tornar
mano.
Todo mundo zumbi, é?
Só pra vocês terem uma ideia, a raiva ela é tão mortal que... Até hoje, na história, só existem duas pessoas registradas, né, que sobreviveram à raiva. Uma ficou um cara que eu não sei que fim levou o cara, que sobreviveu à raiva, e outra foi uma menina que contraiu raiva e aí fizeram um tratamento experimental nela. Ela ficou toda zoada. A mãe dela até, inclusive, se arrependeu depois de ter permitido o tratamento.
Caraca.
Enfim. Eu ia te perguntar isso aí, se o negócio é parada irreversível.
Não, cara, a raiva pegou raiva, tu, 4 dias tu tá morto.
É, a raiva é fatal,
caralho,
cara.
E como que pega?
É, ser mordido, por exemplo, por um bicho raivoso.
Ah, cachorro, né?
Exatamente, cachorro, gato.
É, cachorro que tenha, contraído. Ou...
rato.
É vírus? Ou...
sim, qualquer animal que tenha a raiva, ela te mordeu, é que nem zumbi, por isso... tu acha que o Romero se baseou no quê pra criar um zumbi?
É, pois é.
Entendeu? Mordeu, tu, 4 dias tu já era, velho. Tu já era. Aí fizeram esse tratamento na guria, a guria ficou toda zoada, enfim. Ela sobreviveu, mas, né? Aquela vida...
já era.
Inexistente,
que treta,
sabe?
Mano.
Ou seja, se um cachorro vai te morder, se ele estiver borbulhando, voe.
Por isso que qualquer animal que tem raiva, o fim dele é aquele, né? Não tem salvação.
É o sacrifício.
É um animal de estimação, coisa tal. Cara, pegou raiva. Infelizmente já era, velho. Ou ele ou todas as pessoas que ele mordeu.
Alguém aí já foi mordido por cachorro, não?
Eu já fui mordido duas vezes.
Eu fui mordida pelo meu hamster, mas ele não tinha raiva, não.
Não, na verdade eu acho que ele tinha raiva, só ele não tinha doença da raiva, né? Mas pra te morder, ele tava com muita raiva.
Raiva, velho, é uma parada que eu convivo muito bem com ela aqui até hoje. Nunca vi, então
imagina.
Esse é um caso a ser estudado, entendeu?
Mas eu tô junto com você, tia.
Eu tenho raiva 24 horas por dia, 8 dias na semana, 380 dias no ano, entendeu?
Atenção, pessoas. Caso vocês encontrem com a Ticiana ou o Spider, não se deixem ser mordidos por eles.
Se vocês vê uma babinha escorrendo do lado da boca...
Caraca, só que a Ticiana mora perto de onde eu moro aqui, mano. Eu vou passar longe,
velho. Vamos combinar o próximo cinema, inclusive, viu?
Eu vou passar longe, mano. Não tô afim de pegar raiva,
Zupão.
Não.
Zupão, não deixe ela chegar perto de você, Zupão.
Zupão já assistiu o Star Wars comigo, velho?
Já assistimos, já.
O Zupão é imune à raiva?
É.
Cara.
Fala, Spider.
Não, eu tô pensando aqui, quando você é mordido pro cachorro, você não sabe se ele tem raiva, você tinha que tomar aquela vacina antirrábica, né?
Antirrábica, isso mesmo. Isso.
Que é aquela que torma na barriga, né?
Umas injeções na barriga tensa da porra.
É sinistra pra caramba. Você chegou a tomar essas injeções?
Não.
Legal.
Então,
quer mesmo,
que
então,
ele era
né?
Um zumbi, todo mundo ficou falando coisa.
Não, mas eu tomei essa merda aí.
Cara, eu já disse pra vocês, cara, quando eu nasci, eu era tão feia, né, que ninguém queria nem me criar.
Que o médico já
sabe?
Ficou com raiva.
Tá ligado? Né? O médico enrolou a placenta num pano e deu pra minha mãe
que
e deixou
isso,
na mesa.
Isso, velho. Será que ele rejeitava?
Tá ligado?
Você é feio, mas não é tanto não.
Pra me alimentar, eu tinha um cercadinho, cara, sabe, todo mundo fica no chiqueirinho, sabe, coisa e tal. Não, eu tinha um cercado no canto da casa, bem, bem grande, porque daí minha mãe pegava, amarrava a mamadeira numa ponta, numa taquara, sabe, um bambu.
Um chiqueirinho, ela virava ao contrário, assim, né, ficava uma
isso,
cela.
Isso, isso, se caísse ali por dentro, longe de mim, eu que me virasse, entendeu?
Caraca.
Então, morder, é o de menos, velho.
O T-Vírus saiu do Team Blue, pô.
Eu imagino o Team Blue quando ele nasceu, é igual aquele neném zumbi do Madrugada dos Mortos, tá ligado?
É. Pô, a Madrugada dos Mortos é um filme foda, mano. Gostei muito.
Muito bom. Nossa, filmaço, velho.
Então, ô, Zu, você tomou a vacina, então?
Cachorro foi de menos,
eu,
ô, Spider.
Eu tomei, Spider. É tenso. Você
é sinistro, né?
Dói pra caralho, velho, na moral. Não sei
diz
se porque eu
dói
era
pra... é, diz
muito
que dói
novo,
pra
né?
Caralho,
mas dói
véio.
Muito, mano. Sei lá, qualquer merda na barriga já... dói, imagina se você furado. E mais de uma vez, mano. Se não me engano, são 5 injeções. Alguma merda
é
dessa.
Uma porrada. Caraca. Mesmo. É uma na sequência da outra. Não sei se uma semana de intervalo, um negócio assim, né?
É, o cara fica indo levar vacina até uma
É, só. Porque a vacina contra a raiva existe, mas aí a vacina é pra não pegar, né? Então se o cara já tem, não adianta tomar a vacina. Então,
não, mas se você
é
for mordido...
Se
você for
tempo,
mordido por um cachorro...
Isso, ele leva um tempo, né? Pra...
Então, mas se você for mordido e você não sabe se ele tem raiva...
Sim, aí tu toma outra...
A vacina é pra inibir o vírus.
Isso, exatamente, isso. Mas só que tem que ir antes dele se...
É,
você
tem um tempo útil pra poder tomar a vacina.
É.
Ou você é mordido no pé, tora o pé igual o Herschel e... foda-se.
Ou você pode...
Porra,
ou você pode fazer melhor, você pode você morder o cachorro, entendeu? Daí,
ah,
lá.
Só de vingança.
É. Você vai morrer também, filha da puta.
Gente do céu.
É aquele negócio, né, velho? O Chuck Norris estava passeando um dia e um cachorro mordeu ele. 4 dias depois, o cachorro morreu.
É, tem essa com a cobra também, né, mano?
É, cara, é o Chuck Norris aí.
Ai, ai, ai. Mas essa questão de zumbi, então, que nem a gente tava falando, sobre os mais plausíveis, eu acho que os infectados, zumbi tipo infectado, é muito mais plausível do que zumbi morto.
E é muito mais foda quando eles correm, né, velho? Porra, dá uma tensão mais foda ainda, mano.
E a gente se fuderia muito mais. Eu prefiro um um apocalipse zumbi de morto vivo do que infectado, cara. Se fosse infectado, era fudido. Não consegui nem correr 10 metros irmão, sem cansar.
Olha aí, cara, mas... os gordinhos.
Eu seria o amiguinho gordo, tá ligado?
Ainda ia dizer, viram... maldito Shane quando morresse, né, velho?
Mas você viu o tipo novo de zumbi que apareceu agora na TV?
Olha aí, qual?
É baseado no quadrinho da Vertigo, o iZombie.
Ah, eu vi a menina, né, que trabalha no...
É
no
da Apple,
isso aí? Isso. iZombie é todo mundo que tem um iPhone.
É da Apple,
iZombie.
Não, iZombie de eu zumbi, saca? Ai do pronome eu em inglês.
Achei que era o
não manja, velho. Aí não. Fica falando essas
coisas
aí, ó.
Então, mas aí o que acontece?
Ele manja, série... ele fez de propósito. Isso que é o pior.
Ai do pronome eu em inglês, que é o I. Ai, zombie. Olha. É o zumbi da Apple.
Zumbi da Apple. Ó, tudo a ver.
É
porque esse zumbi é
uma coisa sem graça aí.
Vocês estão tirando sarro de mim aqui, eu tô bem longe de vocês, né? Bem à frente.
Sua piada foi muito sofisticada pros leitores.
A gente tá todo mundo atrás de você.
Oi, Lu, esse seriado, o zumbi é meio... É tipo gente normal, né?
É vegetariano, zumbi.
São três estágios do zumbismo, né? Digamos assim, que tem na série.
Existe essa palavra, zumbismo?
Ele acabou de inventar, mas
cara,
tudo bem.
É um neologismo.
Ah, tá bom. Muito bem.
Mas então, existem três estágios zumbis aí na fase. Enquanto a pessoa é infectada, mas ela se alimenta constantemente de cérebros, ela se mantém uma pessoa normal, com todas as suas funções normais, com a diferença que ela adquire a personalidade do cérebro que ela se alimentou.
Caraca,
então ela tem, tipo,
nossa,
assim, algumas memórias daquele cérebro e traços da personalidade.
Maconha da porra essa aí, viu?
Estragada.
Que brisa, viu,
mano? Tava pensando em assistir, já nem vou mais.
Aí se você... Não, cara, mas é interessante, saca, a ideia?
Não acho.
Aí se você fica muito tempo sem consumir o cérebro e tudo, você... ou então se você tá numa situação de perigo e coisa e tal, o... Tipo, a besta da pessoa, né, o instinto, o id da pessoa, assume o controle. Então ela, tipo, entra em modo
legou
zumbi.
Ela legou foda-se.
Que eles falam lá. A pessoa fica, tipo, vira o infectado. Ela fica irracional... Fica mais forte que o normal e tudo mais e tal. E se ela não se alimentar de cérebro nem nada e tudo, ela vira o zumbi clássico. Ela começa a decompor, o corpo morre e fica naquele negócio e tal. Só que mais semelhante ao infectado, é uma mistura, né, do infectado com o zumbi clássico. Porque ele ainda fica naquele instinto agressivo, batendo com força e tal e tudo, mas já começa a se decompor, a se degenerar.
A diferença realmente do zumbi morto do infectado é essa, né? O infectado não tá morto. Pra quem acha. É que tem muita gente
com. Esse cara é bom, hein?
Você tem muita
gente que acha que o zumbi, por exemplo, do Left 4 Dead, eles são mortos, cara. Eles não são mortos.
Não, nem um morto chora, mano. Aquela porra chorando ali dá um medo do.
É aquele caso, eles estão mortos porque não tem como reverter a parada. Mas biologicamente eles estão vivos.
Eles são vivos, cara. Sabe? É tipo, Guerra Mundial Z é a mesma coisa. Mas já que a gente entrou na questão dos zumbis de seriados aí, eu acompanho o melhor de todos sobre zumbi, que é The Walking Dead. Recentemente eu tinha assistido também uma outra que é Z-Nations, uma coisa
Z-Nation.
Assim. Que bosta, cara! Bosta, mano.
Cara,
bosta.
Velho, Z-Nation é legal, velho. Ela não tem compromisso com ser uma série. Ela não tem compromisso com a seriedade.
Ela não
o negócio dela
com
é ser
nada, cara. Ela não tem
zoado, velho.
Nada, Lu, repete aí esse uma bosta aí.
Deu um siricutico nele aí, ó. Não é, velho?
Cara, é muito ruim, cara. Eu não consegui. Meu Deus.
Velho, é porque você não viu a cena em que eles vão pra uma cidade que tá rolando um festival de queijos. Aí tem o maior queijo do mundo. Eu não sei o que eles fazem lá, que eles soltam o queijo vai descendo ladeira abaixo, matando zumbi ladeira abaixo, tá ligado?
Deus se passa em Minas Gerais. Meu,
cara.
É quase isso, velho. Quase.
Só pode ser.
Era queijo, não sei. De Minas.
Isso aí era na rua do Edu, não sei se vocês já viram a casa do Edu.
Parecia um queijo frescal, viu, cara?
O Edu mora numa rua onde é uma ladeira, tá ligado? Foi bem nessa rua aí que passou esse queijo rolando, matando zumbis.
Gente,
aí. Puta que
pariu. O seriado de zumbi pra mim é The Walking Dead, acabou The Walking Dead.
Só, cara,
The Walking
não
Dead,
tem.
Fica aí,
eu nem sei se existe outros seriados, além desses
aqueles
dois.
Andantes do Game of Thrones também são zumbi, né?
É, os vagantes brancos lá, teoricamente, são zumbis também.
É, oh, até porque lá, tem. Né?
Mas aquilo lá eu acho que é mais magia, o Felipe, porque tem esqueleto, cara. Esqueleto não é zumbi.
É ali me parece que é uma magia.
Esqueleto
mesmo,
não tá no anime, velho? Tô começando a confundir.
Caralho, aí os doentinhos somos nós.
Diferença, tá que pariu, hein?
Ai, foi ai, longe, ai. Hein?
Mas. Então, cara,
mas ele voltará, né? Um dia ou outro ele voltará.
Série de zumbi, eu sei que tem a The Walking Dead, tem a Sci Zombie, tem a.
Z-Nation,
a prequel, né? A Z-Nation. Tem a prequel da The Walking Dead, que é a Fear The Walking Dead.
Ah, sim, o Fear é outra bosta, mas
enfim. E começou a segunda temporada agora, tá no segundo episódio já.
Sim. Pô, véi, na data cara, que esse... tem o do...
Inclusive, na inclusive data... tem um Peixeira Cast sobre isso, hein?
Na data do, opa, do, isso, da gravação.
Não, para aí, vai. Tem uma série, cara, que é a continuação lá do... Do livro dos... Do...
Madrugada dos
e do livro, não, do livro lá que o cara abriu, né, Chrome, não sei o que, da Brit. Caralho, como é o nome da série, velho? Que é com o mesmo cara, inclusive. Só que tá mais velho ele.
Wombi Crombie.
Puta que parola.
Faço ideia do que tá falando.
Peraí que eu vou achar, velho.
Que
véio,
parola,
eu
nunca
minutos.
Tinha escutado isso.
Ah, mas, cara, mas tem uma outra sériezinha também de zumbis, é uma série britânica. Chama In the Flesh. Só que essa série é meio tipo assim, eles conseguiram reverter a doença de zumbi. Então a série foca nas pessoas que eram zumbis tentando viver como humanos de novo.
Ah.
Saca? Ela é pós o apocalipse ter acabado.
Não, não tem cara, graça. Estranho, não tem graça. É. Não. O apocalipse
Deus,
é uma maior graça que tem, mano.
O legal é matar zumbi, velho.
Matar ou morrer, mano. O negócio
mas é assim, falando de um seriado que presta, que é o The Walking Dead, a questão dos zumbis ali, cara, ela é muito interessante. Mas o Walking Dead, pra mim, o mais legal da série Walking Dead é a relação de sobrevivência das pessoas. Então, quando surge pessoa contra pessoa, aí é foda, aí não tem o que fazer, o mais habilidoso vai ganhar. Mas agora quando surge a questão humano pessoa contra zumbi, eu fico tão indignado em alguns momentos nessa série, porque assim, gente, já se passaram na série mais ou menos uns 4 anos desde que começou o apocalipse zumbi.
Sim.
E ainda tem idiotas vivos no apocalipse zumbi, cara. Puta que pariu, não é possível, cara.
Mas Team Blue, sempre tem sortudo no meio de tudo, cara.
Sim, o Spider, mas ainda quando é um sortudo que está no meio de personagens fodões, tipo o aquele lá que faz as balas lá no Walking Dead, no grupo do Rick, como é que é? Que apareceu junto com o Abraham?
É
o Eugene. O Eugene. Aquele ali é um estúpido pra zumbi, né? Ele morreria no primeiro zumbi se ele não tivesse o Abraham junto
então,
com ele.
O Eugene
ele
é
sobrevive
tipo
pela. Ele sobrevive por causa da inteligência.
Entendeu?
É, ele sobrevive por causa da inteligência. Mas assim, existem personagens idiotas no meio, que aparecem assim, aleatoriamente no Walking Dead, que nunca poderiam estar vivos na altura da série, entendeu?
Aí.
Tipo, fulaninho, aí vem um bichinho por trás, pá, pega o cara. Puta
não,
que pariu, cara,
não,
o cara
não,
tá vivo há 4
anos. Tem um monte de
gente
idiota em cargo de gerência e a gente não entende isso também, velho.
Concordo.
Mas eles
então,
não...
Por que
mas
o cara,
eu vejo isso todo
o cara
dia.
Jagunço
mas
não pode sobreviver. A gente fica
mas
ouvindo
o
jagunço
ele não...
o dia inteiro, velho.
Mas ele não tá sendo ameaçado por zumbis, tu entende?
Ah, se ele continuar fazendo o que tá fazendo, vai começar a ser.
Mas, Blue, acho que eles fazem isso justamente pra colocar vários estereótipos diferentes ali pra...
Eu acho que eles fazem isso, Zupão, pra ter alguém pra morrer, cara. Porque senão... Cara, raciocinem comigo. 4 anos, só deveriam estar vivos os fodões. Os idiotas têm que estar trancados dentro da cidade. Porque se eles saírem pra rua, eles morrem, cara. E eu vejo essas pessoas morrendo na rua. Entendeu? Eles não estão morrendo lá dentro. Ah, o zumbi, uma horda de zumbi invadiu
mas
e matou.
Blue, se sinalizar bem, cara... Tudo bem, são pessoas idiotas e tudo que morreram na rua, mas... Todas elas foram naquela coisa assim, eu quero ir com o fodão. Eu quero tentar fazer junto com o fodão. Saca?
Não,
de
junto,
tentar acompanhar
não.
O fodão e
foi
pego
eu falei.
No meio do negócio.
Mas foi o que eu te falei, junto não. Esses personagens aparecem sozinhos aleatoriamente, tu entende? Não é junto com o fodão. Junto com o fodão tá tranquilo.
Mas eu acho.
Eu do lado do Daryl, rapaz, eu sou o cara mais macho do mundo. entendeu? Mas eu sozinho, 10 minutos. Minutos.
Você falou essa frase já titubeando, né?
É, eu já teria morrido lá, né? Surgiu o primeiro zumbi, aquele primeiro zumbi, eu era o segundo, tá ligado?
Pedido pra passar o primeiro, quase.
Pois é.
O Felipe tá no mudo aí, porque se ele não tivesse no mudo, ele já teria largado aqui, que Team Blue e macho na mesma frase, acho que não ia combinar, tá ligado?
É. Não, mano, tá tudo robótico aqui, eu tô calado mesmo, porque eu não tô escutando caralho nem.
Sério mesmo? Tá ruim a ligação pra ti?
É, acho que é só pra mim mesmo, a internet
tá ruim. Desliga o Steam.
Não tô com... Tem nada no download no Steam, não. Eu vou fechar só por fechar, mas não tem nada...
Ah, tá com o Steam ligado, cara. O Steam é vilão. Não pode ligar.
Steam é vilão.
Se tiver antivírus aí, dá um pause também. Da... Antivírus
ó, eu desliguei aqui, mas continua uma merda.
É, daqui a pouco normaliza. Mas é, gente, olha... Pá, idiota não, não, idiota e zumbi não combina, cara. Zumbi, por mais lento e fraco e desequilibrado que ele seja, que qualquer empurrãozinho ele deveria cair... Sempre consegue pegar um idiota, cara. Puta que pariu. Até o mestre lá, que é fodão lá, morreu.
Não
de um
começa
jeito...
a dar spoiler.
É, calma aí. Eu parei na quarta temporada também, velho.
Não agora... começa a dar spoiler. Só isso que eu vou dizer.
se eu falar pra vocês onde que eu parei no Walking Dead...
Mas, enfim, a minha relevância sobre o Walking Dead era essa. Não tenho mais nada
que
da
bom.
Série pra falar.
Aí dentro.
Mas é uma série foda.
O que eu acho, o que me prendeu no Walking Dead foi justamente mostrar as relações humanas, mas eu acho que de duas temporadas ou três temporadas pra cá, degringolou. E o Walking Dead parece uma roda de hamster. Junta todo mundo, vai pra um lugar, acha um lugar, fica no lugar, dá uma merda no lugar, sai todo mundo, vai pra outro lugar, junta todo mundo de novo, separa todo mundo, aí dá merda no lugar, sai do lugar, vai pra outro lugar, que saco, velho. É tipo uma roda de hamster, velho. Tem umas três temporadas que só acontece a mesma coisa, mas, e só muda o cenário.
Mas infelizmente seria praticamente assim,
então,
eu acho.
Então, mas é uma série, né, velho? Se eu quiser a vida real...
Sim,
essa temporada agora, ela já veio pra mudar esses fatores. Algumas das coisas que comprovam isso é o quê? Os personagens agora estão, tipo, naquela situação. Pô, a gente já tem um lugar, a gente já tem... Já temos um lar. Tá defendido, tá bacana e tudo. Aí agora, tipo assim, o apocalipse aconteceu, os zumbis aconteceram, temos nosso lar, vamos começar a tocar a vida. Quando você começa a tocar a vida, qual que é a primeira coisa que você pensa? Onde é o mundo onde eu vivo? A série agora tá tentando mostrar justamente isso. Como está o mundo depois do apocalipse zumbi? Então, os personagens novos que estão aparecendo, eles já estão... Os próprios personagens já estão dizendo, ó... O mundo é maior do que vocês estão imaginando. Saca? As coisas acontecem. Então, acho que o foco vai mudar um pouco agora pra isso. Pra,
mas três como, temporadas
como estão as pessoas
nessa...
que sobreviveram?
É, que o Walking
três
Dead já... O zumbi...
Velho,
o zumbi deixou de ser foco há muito tempo. Porque
eu acho que nunca foi, viu, Blue? Sempre
hoje
foi
dia,
as relações entre
no começo,
eles.
Não, mas, sim, são dois focos. A relação entre as pessoas e os zumbis. Mas o zumbi passou a ser normalidade. Como uma pessoa ter que ir trabalhar e enfrentar o trânsito todo dia. A pessoa sabe que vai ficar horas no trânsito. E se não tivesse trânsito, ela chegaria no trabalho em 15 minutos. Mas ela leva uma hora e meia porque sabe que tem trânsito. É a mesma coisa hoje em dia com a vida deles sabendo do zumbi. Eu vou sair na rua pra procurar mantimentos e tal. Eu sei que tem zumbi, então eu tenho que lidar com isso. Hoje em dia já é normal. O problema realmente é a relação com as pessoas.
Mas isso faz sentido
e essa
também,
temporada
né?
mostrou bastante isso. Que tem, né, não vou falar com... Mas tem uma determinada cena em que mostra, tipo assim, ó... Zumbi é realidade, não tem como você fugir, não tem como... Você tem que encarar e tem que viver desse jeito.
Exatamente.
E depois já mostra, ó, agora o mundo tá assim, as pessoas são assim, as coisas funcionam, é desse jeito. Se quiser sobreviver, tem que entrar na dança.
Isso me lembra da minha frase, que eu sou calmo e tranquilo, mas o que irrita mesmo são as pessoas.
O inferno são os outros.
Não, que eu falei, se você for pensar dentro ali da mitologia da série, faz sentido isso, né? Eles estão há 4 anos naquela zona lá. E uma hora isso. Você vai acostumar com aquilo. Ah, eu preciso buscar mantimento num negócio que fica 3 quarteirões daqui. Eu sei que tem zumbi, então deixa eu ficar esperto.
Beleza, vamos aí.
Não, mas eu acho que esse costume dele já pegava desde a época da prisão, cara. Eles já estavam ali meio que acostumados já, já tinham criado, inclusive, uma comunidade ali na prisão e tal, e não sei o quê. Isso daí já foi mostrado pra mim, sem tô dizendo nada de novo, que não tenha sido mostrado.
Mas ali na prisão ainda foi até explicado, né, velho? Porque a galera saiu também. Foi uma guerra do caralho, mas os outros, velho, vêm do nada, tá ligado? O que eu tô achando ruim também é isso, velho. Tipo, vem do nada, aparece essa porra do cara vem do nada e fode todo mundo e todo mundo tem que ir embora.
Então toda vez acontece isso, velho.
Tá um ciclo vicioso mesmo, como você tava falando, mano. Tá uma merda.
Mas infelizmente isso aí... Ô, Felipe, sai da chamada e volta, cara, pra ver se melhora. Tá muito robótico.
Vou tentar, pera aí.
Quem quiser, olha aí no chat aí que eu deixei a Judite na 7ª temporada aí, ó.
Véi, mas é sério. Pra mim, Walking Dead, eu não sei o que acontece nessa última temporada, porque eu já baixei, mas não assisti. Entendeu?
Sim.
Mas assim, o que vem acontecendo, a primeira temporada pra mim foi tipo mind-blowing, assim, foi fantástica, foi sensacional ele colocar a situação do Rick, tipo, acordar no meio daquele furdunço todo acontecendo, e ele tentando se situar e saber que zorra tá acontecendo, onde está a minha família, o que é isso, como que eu vou viver com isso. Como que eu vou lidar com essa situação? Quem são essas pessoas?
Ele tá fazendo o papel do espectador ali, né? Tá junto contigo na jornada.
Então,
né?
Assim, a primeira temporada foi assim, pra mim, 10 de 10, entendeu? Se valesse 11, eu dava 11. Não, eu não tenho nada pra falar da primeira temporada. A segunda, ok. Todo mundo ali tá meio que se situando, parará. A partir da terceira, pra mim, virou uma roda de hamster. Entendeu? Encheção de linguiça. Os caras não têm o que fazer. E aí sempre faz a mesma coisa num cenário diferente. Entendeu?
Mas é porque se você pensar bem, olha como que se dá a progressão. Igual você falou, na primeira, você tá sendo conduzido pelo Rick como se fosse um telespectador. Você tá sendo apresentado pros zumbis, saca? Como que o mundo ficou? Ó, existem mais pessoas que estão vivas, saca? Tipo, o mundo não foi inteiramente destruído, será? Na terceira temporada, igual você falou, começa a desmanchar, é por quê? Olha, tem pessoas vivas, tem um local que pode ser seguro, tem não sei o quê. Vamos voltar ao que a gente tinha antes do apocalipse acontecer.
Isso,
Então eles tentam fazer com que a vida volte ao normal, fazer com que, tipo assim, o Carl e a Judith tenham uma, tipo assim, sejam crianças de verdade, aquela coisa toda. Aí quando você chega na quarta temporada, os personagens já estão começando a pensar o seguinte: lugar seguro não existe. Pessoas boas no mundo
não existem. É mais ou menos hoje a gente tendo que conviver com a criminalidade, né, gente? Não adianta, pra onde a gente vai, pelo menos no Brasil, aonde a gente vai ter.
O negócio é o seguinte...
Mas, Ticiana, só rapidinho pra complementar o que tu falou, pra te ver como o teu foco realmente era na questão dos dois, os dois pontos, era zumbi e pessoas. Porque na primeira e segunda temporada é zumbi e pessoas. A partir da terceira, zumbis já é segundo plano. Entendeu?
Começou a ser normal,
pode ver. Na primeira e segunda temporada, quem é que tira ele de onde eles estão? Zumbis. O problema é zumbis. Da terceira em diante, é só isso. Outras pessoas vêm e te tiram da tua casa.
E os zumbis já são tão corriqueiros que você já tem a Michonne carregando os zumbis na corrente.
Isso.
Você já tem o governador fazendo todas aquelas tramóias com zumbis.
Experiências, né? Tipo nazista.
Exatamente. Então você já vê, o zumbi já é uma coisa normal, sabe? Já é parte da natureza. É igual lobo, quando o pessoal chegou nos Estados Unidos, que tinham os lobos e tal. Saca? Tá ali. Não tem como você fingir que não tá ali. Você aprende a viver daquela forma.
Exatamente, é bem por aí.
Eu tô achando muito repetitiva a série, tô achando assim, não tenho nem vontade mais de assistir.
Aproveitando o gancho, é a mesma coisa, você pegar essa evolução, é a mesma coisa, por exemplo, que foi acontecendo em se falar de zumbis dentro dos games. Se você pega os games mais antigos lá, igual o primeiro Resident Evil, os primeiros jogos lá que tinham, né, zumbis e tal pra eu colocar. O zumbi era aquela coisa assim, era aquele bicho lento e tudo. Mas ele te colocava numa situação onde você não tinha muitos recursos pra poder lidar com o zumbi, saca? Nesse mundo contemporâneo que a gente vive hoje, por exemplo, com toda essa tecnologia que a gente tem e coisa e tal, imagina você ver um zumbi, cara. O cara estiver andando ali, arrastando a perna pra cima de você, velho. Oh, não tem como você não, sabe, não se precaver de alguma forma.
É. Então... E zumbi no Resident Evil 1 era mortal. Um zumbi era mortal, assim, tu rateou, tu morre.
Era, cara, mas...
Dois era... Meu Deus.
Mas olha
e hoje,
a situação,
aí tu vai, né? vai jogar o 6 hoje.
É, mas olha a situação do Resident 1, por exemplo, cara.
É a mesma... O Resident Evil, quando tu olhando a linha do Resident Evil, é bem Walking Dead. No primeiro, zumbi os problemas. Depois, passa a ser comum.
Passa a ser comum, é, oi.
Os chefões são realmente ou as armas biológicas ou as pessoas, né?
Tava pensando aqui que tem um jogo que é antes do Resident Evil, que é bom, mas eu não joguei ainda, que é o Zombie Ate My Neighbors.
Nossa,
eu cara, nome, esse né? jogo...
Ah, eu quero
eu
ver
ouvi
se...
falar,
esse
jogo aí. É
escreve aí pra mim, aí, pelo amor...
Ele famosíssimo, é
psicodélico. Alguém escreve pra mim, por favor.
Esse jogo é psicodélico, velho.
Pô, o Felipe morreu, virou zumbi, hein? Nem no eu achei que ele deve ter reiniciado o modem.
Olha aí, é do Super Nintendo essa bagaça mesmo?
Super Nintendo. Eu sei que o jogo é bom, mas eu não consegui jogar. Não joguei. Assim.
Eu só sei
eu
de
joguei,
nome,
cara. Eu joguei esse jogo, cartuchinho original, peguei na locadora, aluguei várias vezes esse jogo, velho. A ideia do jogo é muito bacana.
Que da hora, velho.
Acontece um apocalipse zumbi. Todos os seus vizinhos estão... A maioria morreu. Alguns estão presos ainda na vizinhança. Então, é o gurizinho com a irmã dele... Tem que salvar a galera. E o que que eles usam de arma? Pistola d'água, prato, putz, garfo, bastão de beisebol.
Olha só que legal, cara. Nunca ouvi falar nesse jogo.
Cara, é um jogo muito viajado, mas é gostosinho de se jogar.
Posso ter visto ele, mas não joguei.
É um jogo bem gostosinho de se jogar, cara.
Ai, que delícia.
É bem divertido. E rola jogar co-op, né, Edu?
Rola co-op, velho. Eu não sei se ele funciona multitap pra mais de dois jogadores, mas com dois eu sei que rola. Muito gostosinho de jogar, cara.
Ai, que delícia de novo.
Nossa, delícia.
Ai. Mas assim, o que que... Jogos de zumbi, assim, O que vocês mais gostam? Assim, eu sou suspeito pra falar, Resident Evil pra mim é fantástico. Já o foco zumbi já deixou há muito tempo, mas toda a trilogia, toda a franquia Resident Evil eu sou fã. Mas um assim de zumbi assim que eu gosto muito é Left 4 Dead, assim, pra jogar com os amigos, assim, que é o zumbi infectado.
Nunca joguei.
É foda. Não, mas tu não gosta de shooter,
não,
né?
Não, e nem gosto de zumbi.
Esse é do Xbox,
Left
eu não joguei.
Left 4 Dead eu joguei um
Como
pouco,
é que tu
cara?
Não gosta de zumbi e assiste Walking Dead?
Eu gosto do Walking Dead porque ele lida com as relações humanas. O zumbi pra mim é plano de fundo ali. É só pra contextualizar a situação. Ele não é o foco pra mim.
O Left 4 Dead eu joguei um pouquinho, cara. Eu não gostei muito do jogo. Foi que, tipo, o jogo parece... pelo menos eu não vi a objetividade do jogo.
Sim.
O que que você então, precisa fazer?
Sim, deixa eu dizer pra ti então, assim, ó. Alguém quer falar? Eu já falei bastante.
Não, só.
Nossa, gosta,
conclui o lance do Left 4 Dead, aí depois eu vou dar um toque no jogo também.
Beleza. Assim, Left 4 Dead é o seguinte: tu jogou Resident Evil, né?
Sim.
Resident Evil, além dos zumbis, o que é que tem? Enredo.
Sim.
Histórias e personagens.
Sim.
Left 4 Dead, o que é que tem?
Zumbi.
É só zumbi e o seguinte: fugir. Só. O que que tu faz? O Left 4 Dead atrai pela agilidade de jogar, que tu já entra jogando e aí foda-se, não tem
e
conversa.
Né?
E é pau, e é multiplayer. Ele é multiplayer. Jogar sozinho até é legal, porque os boots te dão a sensação de jogar com peso, porque elas não repetem as ações, entendeu? Eles podem ser burros, eles te ajudam, enfim. É legal mesmo que tu vá jogar sozinho, mas o bacana é jogar com a galera. Jogou com a galera. Rapaz, tu tem diversão pra sempre.
Deixa eu fazer uma pergunta.
O objetivo é o seguinte, tu tem um enredo. O enredo é o seguinte, são sobreviventes que tem que chegar a um ponto de extração, digamos assim. É onde as pessoas, é onde eles são salvos, assim, entendeu? Tu vai pulando de pontos em pontos, então são várias campanhas que tu vai de pontos em pontos, pulando de áreas seguras que seriam teu checkpoint, digamos assim. E tem um final. Qual é o final de todo o jogo de fugir? É o final que tu pega uma locomoção e vai embora. Resident Evil acaba sempre assim. O Left 4 Dead é a mesma coisa. Alguns finais são até melhores.
pode crer.
Mas o foco é diversão com os amigos, cara, entendeu? Porque tu tá ali, tá jogando, tá conversando, tu não tá prestando atenção na história, por isso que ele é multiplayer. Ele não tem enredo por causa disso. Pra te conversar com os colegas, entendeu? A gente poderia aqui estar de boa jogando Left 4 Dead, não ia influenciar em absolutamente nada o teu entendimento com a franquia, com a história, porque não tem.
Entendi.
É um jogo mais arcade, né?
É muito, muito arcade.
É, isso aí eu não joguei não, ele é da Microsoft, Xbox, eu não joguei não.
Não, ele não é da Microsoft, ele é da Valve.
Não, tá bom, mas ele saiu só pra... Ele saiu pro Xbox,
Left 4 Dead, pra console, ele é exclusivo da
mas
Xbox.
Mas ele saiu pra PC também.
Mas ele saiu pra PC.
Não, beleza, isso. Tá bom, eu falei errado, mas é isso aí que eu quis dizer.
Isso. Não, mas tu pode jogar ele no PC, ou o 2 tem pra PlayStation também.
Ah, mas jogo bom mesmo de zumbi é Plants vs Zombies.
Oh, é muito bom, cara, é muito legal. O primeiro, porque o segundo ficou uma bosta.
O primeiro é muito bom.
Eu zerei,
aquele
velho.
Do celular ou do console?
Zombies.
Todos.
Coming.
Eu joguei todos, zerei todos.
Putz, eu não joguei esse aí.
É muito legal,
jogo que eu gosto.
Não, peraí. Que
eu desliga o Spider agora.
É um estilo do jogo que eu gosto.
Eu joguei.
Tu não jogou Spider? Vamos tirar o Spider, peraí.
Por quê?
Eu joguei.
Porque ele é meio Tower Defense.
Ele é Tower Defense, exatamente.
Ele é Tower Defense. Totalmente.
Devia jogar, porque ele é muito bom.
É muito bom. Olha, e Spider, tu pode jogar no smartphone, tu pode jogar no console, tu pode jogar no PC.
No tablet.
Cara, tu vai te divertir igualmente, cara. Ele, é muito bom em todas as plataformas,
já é
cara. A Steam tinha dado ele de graça.
No celular ele é de graça.
Opa, aí ele me interessa.
A Steam tinha dado ele de graça no PC, agora o resto eu não sei te dizer.
Porque eu tinha ele no celular.
Eu acho que no console ele é pago.
Ah, no console tudo é pago.
É, né? Não, console é pago. Mas já deram de graça, já. A live já deu de graça. Eu tenho ele que eu ganhei
na
live.
Eu tinha Xbox.
Logo que quando eu comprei o PlayStation, eu comprei ele. Paguei $1.
Beleza.
Olha aí.
Eu paguei acho que $1 também, mas no iPhone. Eu joguei ele no iPhone. Logo, muito tempo. Logo perto do lançamento lá, eu comprei. Cara, muito bom. Muito legal, cara.
Cara, e jogar... Plants vs Zombies é a mesma coisa que tu ter a temporada todinha de Walking Dead liberada, tu não para nunca.
Pior que é mesmo, cara. Você senta, começa a jogar. Ah, vou jogar uma partidinha só. Aí vai duas, sim, vai três, vai quatro.
É muito bom. Não, e aquela porra, não é só o Tower Defender, que tu ainda tem o mercadinho, tu tem o Jardim do Éden, aquelas
é,
porra.
É, velho, você tem várias paradinhas. Fora os outros minigames que você tem lá de boliche.
Sim.
E os outros negócios. É muito divertido, velho.
É muito legal, cara. É muito bom.
Mas tem um outro jogo também que eu joguei. Ele não é propriamente assim de zumbis, não, mas tem muitos zumbis no jogo, que é o Nightmare Creatures do PlayStation.
Nossa, Nightmare Creatures.
Esse eu joguei também.
Tá? Esse aí
eu joguei o 2.
Ele é tipo o precursor do Devil May Cry,
sabe? Ele é legal também.
Nossa, ele é bem legalzinho, cara. Ele é de Play 1. É um joguinho bem legalzinho, Você tem a visão por trás do personagem, né?
Aí você gosta, né, Edu? Visão por trás.
Oh, bundinha.
É, bem legal. Você gostou desse jogo, né, Edu? Gostou desse jogo, né? Você tem a visão por trás, coisa
e tal. Ai, ué, aí o jogo me ganhou já aí. Aí você tem a visão por trás ali e, tipo, tá acontecendo um holocausto demoníaco na cidade, assim, e tal. Parece que é, tipo, no Japão. E você joga com ou um samurai... ou uma kunoichi, né, uma ninja, mulher. Então você joga com um dos dois, tem jogabilidade diferente com os dois, estilo de arma e tudo. É meio estilo Onimusha. Você já jogaram Onimusha?
Eu terminei com um samurai, esse jogo.
Eu joguei com a kunoichi, cara, eu gostava dela, ela era mais ágil.
Rapaz,
esse jogo tem um e o dois.
O Edu pegou a mulher e o...
Sim, tem um e o dois.
O homem por trás no jogo.
Ai, que delícia.
É algo estranho aí.
São campanhas distintas, né, Edu?
São campanhas distintas, é igual o Resident Leon e Claire. Mas esse estilo de narrativa aí, de você, né, de você ter histórias diferentes e pontos que convergem e tal, eu achei que ficou muito, mas muito bem trabalhado no Resident Evil 6, cara. Eu fiquei muito fã do estilo de narrativa crônica do Resident Evil 6. Achei muito foda.
Sim.
Aquele negócio de você ter quatro campanhas pra você jogar. As quatro campanhas mostram histórias totalmente diferentes, apesar de que elas se cruzam durante a história. E você tem que jogar todas as quatro pra você poder ver a história como um todo e descobrir o que realmente tá acontecendo na parada.
Isso. E a questão do multiplayer online, tu poder encontrar 7 pessoas diferentes durante o jogo, é foda.
Cara, velho, eu tava jogando uma hora. Eu tava jogando na campanha do Leon. Aí chega aquela hora que você encontra a Sherry e o Jake, que eles vão lutar contra os Tanak.
Sim.
Aí eu peguei e tô jogando. Eu tava jogando junto com o... Acho que era o Reinaldo. Então a gente tava jogando, porque ele tava me ajudando a passar nessa fase. Aí a gente encontrou outros dois camaradas jogando, também diferentes, jogando essa parte da campanha. Deu o ponto
isso
de interseção.
É,
cara, eu achei fantástico essa hora.
Isso
eu falei,
é
velho,
foda, é
melhor do que debulhar zumbi é você debulhar zumbi com o Nevoline.
E aí termina ali, cada um segue o seu jogo, ainda na mesma história, mesmo enredo. E aí tu pode encontrar outros dois parceiros mais pra frente, em outra convergência, e assim, é fantástica a mecânica do Resident Evil.
Nossa, cara, eu achei muito foda, cara.
Cara, isso é um... Muito foda. Parece um... Eu não joguei. Parece um ponto interessante mesmo.
Ah, pera aí, cara, eu tenho que tirar os pontos.
Cara,
Resident Evil...
Eu,
porque Resident Evil pra mim
Resident
acabou
Evil,
e começou no...
Eu parei no 3. Eu parei no 3, não...
Parou bem, ô Spider, não, ô Zupão, não perdeu muito, não.
Parei no 3 e... Cara, é que assim, a...
Esse é o Neilson falando.
Neilson tá tendo um ataque do coração essa hora.
Eu prefiro mais, cara, a pegada de você ir pra cima do zumbi e arregaçar, cara. O jogo que eu joguei, que eu curti muito, é Dead Nation. Ele tem uma visão isométrica
não,
e o objetivo
lembro.
É chegar
é
do,
mesmo, cara.
Do ponto A ao ponto B e arregaçar o que tiver de zumbi na frente, cara.
Pô, esse jogo já terminei, sei lá, umas 4 vezes já, cara. É
Dead
massa.
Nation é bem legal.
É muito
e
legal.
O massa dele é que a pontuação que você vai fazendo vai somando pontos pro ranking mundial do
sim,
país.
Sim, exatamente. Isso é bem legal
online,
também.
Online, né, cara?
Outro jogo que tem de zumbi, que é discutível aí, né? Que eu sei que tem gente que vai falar mimimi, mimimi, mimimi. É o Last for Us, né?
Last of Us.
Qual?
O Last of Us. Ou Last for Us.
Não, mas esse é zumbi foda ainda por cima.
Tem toda uma discussão aí. Que não é zumbi, que é vírus. Que
não é zumbi?
Que...
Quem falou isso? Pau na bunda de quem falou isso.
Uma galera.
Espero que não tenha sido o Edu.
Ô, velho, não, eu falei que foram que eles são zumbis, cara.
Ah, eu não falei, desculpa.
Isso aí é o que a gente tava discutindo no começo lá, né? Esse jogo, pelo fato de tá vivo, de ser um fungo e tal, é uma coisa mais um pouco mais próxima da realidade nossa, né, cara?
Mas esse é outro jogo que. Assim,
é, eu não joguei não, né? Mas também não precisa mais. Já sei que é um fogo.
Outro joguinho de zumbi foda, mas esse é foda mesmo, mas é. Assim, é bem zoado. Que é uma DLC, que é um jogo à parte, do. Que é o Dead Nightmare, do. Do Red Dead Redemption.
Undead Nightmare.
Ah, sim, o. Aham. Uh-huh.
Eu tenho ele aqui, isso, mas tô esperando a retrocompatibilidade pra jogar.
É muito... Tu não jogou esse jogo?
Não, Phil. Ele certo. Não funciona no meu Xbox One ainda.
Tá, então dá multi aí. Alguém mais que não quer tomar spoiler
assim,
do final?
Como assim
dá
multi,
velho? É bem relevante. Pra não ouvir o spoiler do final. Se alguém não se importar, eu vou falar aqui, porque é bem relevante.
Ah, eu não joguei, mas não vou jogar também, não.
Eu vou sair do cast, então. Vocês terminam essa porra aí. Ué, meu.
Dá mute aí, porque é interessante pra
discussão. Então, velho, mas quando que eu...
Mas se ela der mute, vai mutar o microfone, não o alto-falante.
Não,
dela.
Eu muto o som
não,
aqui, né?
Não,
mutar o alto-falante.
Eu muto o som, né, Zupão?
Isso.
Ok, né? Tá bom, isso. Então.
Então, assim, gente, o final do Red Dead, lá, o Undead Nightmare... Tem cura pro zumbi. As pessoas deixam de ser zumbi e volta à vida.
Que tipo?
Sei lá, é uma poção, um troço lá que o cara, semanas, anos, meses depois dá pro zumbi, o zumbi volta a ser gente de novo.
É tipo Eu Sou a Lenda. O cara acha...
sei lá.
Olha aí.
O cara acha uma poção mágica, uma cura e beleza.
Isso.
Vamos voltar todo mundo a ser humano.
Eu achei muito zoado.
O cara morre.
As pessoas sem um pedaço, sabe, tá ligado? E dá o troço. O cara volta
aí o cara morre de arrependimento que matou zumbi pra caralho, né?
Exatamente, bem isso. É foda, é a única coisa de zumbi filme, qualquer coisa relacionada a zumbi que eu vi que tem cura. Isso aí, vou chamar a Tiziana de volta.
Ô, Tizi, tem outro jogo aí que você falou que é bom.
Qual?
Né? Que é o Zombie.
Zombie U.
Fala aí, Tice, do zombie.
Eu não joguei.
Agora é zombie, não tem
eu
mais.
Eu joguei
zombie
o começo. U. Não, pra mim é zombie U, cara. Eu tenho o de Wii U, ele, o primeiro lançado foi o zombie U, pra mim ele é zombie U, velho.
E tu tem a versão zombie U, né? Então é zombie U.
É, então, eu tenho o zombie U. Então, eu tenho o zombie U aqui. Mas eu.
Mas você não jogou
não,
ainda?
Não, eu joguei
então
um pedaço, cara. Mas, tipo, ele é muito jumpscare pra mim. Ele é muito. Porque, assim, eu gosto de jogo de zumbi, tipo. Pra mim é de zumbi, né? Porque é uma parada que. Sei lá. Não sei se é considerado zumbi. Também foda-se. O Sunset Overdrive.
Ah, é. Não, certeza que é.
O Sunset Overdrive, pra mim, é um jogo, tipo, fofinho, coloridinho, com uma trilha sonora de rock and roll. Então eu, tipo, meio que esqueço que tem um monte de maluco cheio de pereba correndo atrás de mim, entendeu? Mas assim, mas, é, a... mas o zombie U, ele te dá susto assim, psico. Você se sente dentro da zorra do negócio, cara.
Isso, mas jogando no Wii U.
Jogando no Wii U, né? Porque você tem o gamepad, que é tipo fantástico pra isso. Porque você vê o seu inventário como se você estivesse olhando dentro de uma mochila. Você levanta o gamepad pra tela e aí você vê outras coisas, tipo raio-x, essas bagaças assim. Entendeu? Então assim. É um jogo, tipo, que eu super recomendo, assim, eu tô criando coragem, assim, no âmago do meu ser pra terminar, mas eu preciso jogar, tipo, até o meio-dia, porque depois do meio-dia não dá, porque aí eu
é um leitinho com pera, é, né, cara? É,
tipo isso, eu não tenho a menor vergonha, gente, de admitir que eu tenho medo mesmo, entendeu?
Não, mas o zumbi U é foda, gente, ó, imagina vocês, olha só. Vocês estão com o gamepad ali. O gamepad de vocês, além do controle, é a mochila, que nem a Tina falou, é a mochila de vocês. Porque vocês não vê, não abrem um menu na tela da televisão pra procurar os itens e coisa e tal. Vocês têm que olhar no gamepad. Então vocês vão baixar a cabeça pra procurar os itens, ficar fazendo touch ali com o dedo que vocês querem ali, enfim. Eu suponho que seja assim, é assim, Luciana?
Oi?
É, né? É touch ali a tela?
É touch.
Isso. Touch? Desculpa. É, desculpa. Então, vocês ficam ali mexendo nos itens e o zumbi do nada pega vocês. Quando tu olhar pra tela, o bicho já tá te comendo. Tu começa a sacudir aquele troço, entendeu? Começa a sacudir aquele troço ali e leva um cagaço da porra. É foda, cara.
Não é,
então, zumbi
e tem
U...
uma parte assim que você tá atirando nos zumbis pra frente. Foi nessa parte que eu parei, porque assim eu falei, não, é demais pro meu coração. Você tá lá atirando no zumbi. Ele, no comecinho, assim, ele te ensinando a jogar, né? Você chega numa parte do metrô, assim, que tem uma metralhadora. E aí ele diz pra você ir na metralhadora e você olha pelo gamepad, né? Pra poder atirar nos zumbis que vem vindo. Só que filha da puta não avisa que vem zumbi por trás de você, velho.
Olha aí.
Rapaz, mas eu tomei um susto do satanás, velho. Eu joguei o gamepad passou e falei, ó, essa porra, vou jogar mais nunca, cara. Se sente aí, não.
Vai acabar quebrando.
Agora
você
imagina isso com um óculos de realidade virtual, assim, o óculos não, Rift, quero, assim, pô, deve ser foda, hein, cara.
Não quero não,
nossa,
véio. Não quero.
Eu tô falando, mas não sei se eu tenho coragem também não, velho. Aí é um outro nível, cara, aí é foda.
E outra coisa que tem no Zumbi U que é foda pra caralho é a questão dos teus personagens, cara. Porque é o seguinte, tu começa o jogo com um personagem lá e tal, e aí um cara fala contigo pelo rádio. E aí ele diz o seguinte, ó, pega uma mochila em tal corpo, assim, assim, que tem uns esquemas bons lá pra te ir lá. Aí eu vou te ajudar a chegar até não sei aonde, tu vai fazer umas coisas pra mim, tá ligado? Tipo, o cara tá te olhando pelas câmeras de segurança e diz pra ti o que, que tu tem que fazer. E aí é o seguinte, se tu morre, aquele personagem morre, ele morreu. O corpo dele fica atirado ali e ele vira zumbi depois. O que que acontece? Quando tu recomeça o jogo, no caso como se fosse um checkpoint, tu começa com outro personagem. E aí tu vai guiar esse outro personagem, a primeira coisa que o cara diz pra ti é o seguinte, ó,
pega a mochila
de tal corpo, aí tu chega lá, é o corpo do anterior que tu tava jogando, o personagem anterior que tu tava jogando, cara, isso é muito foda, velho.
Massa mesmo.
Muito legal, cara.
Eu joguei a versão, eu baixei a versão do PS4, que saiu grátis aí, esse mês, na PSN, eu joguei a primeira meia hora, assim, cara.
Sim.
E eu não cheguei a morrer ainda pra ver essa parada.
É, quando você morre, tipo, seu corpo fica lá, entendeu? É foda, velho, o jogo. É muito jumpscare pra minha cabeça, meu coração não aguenta, eu tenho que jogar até meio-dia.
E é zumbi morto-vivo, né?
É zumbi, tipo...
Lentinho.
É, o começo do jogo, cara, já é foda, porque assim, você tá, tipo, na rua, tem um monte de zumbi pra tu canto é lado, e uma voz fala com você, tipo, aqui, entra aqui, aí você entra no metrô. E, tipo, dali pra frente é só susto que você toma, velho. É só susto. O jogo é foda, mas é muito susto. Eu prefiro o Sunset Overdrive, velho, que é mais fofinho. Ou Plants vs Zombies, entendeu? Que vem um zumbi com balde na cabeça.
Zumbi Michael Jackson, é da hora.
Então tem doido, os. Que... Tem os. Como é que chama? Negócio lá egípcio. Né? Tem os egípcios lá, os zumbi com os negócios na cabeça.
No 2.
É muito legal. Porque assim, eu tenho medo, cara. Eu não gosto dessas coisas que metem medo, tá ligado? Tipo, porque aí depois eu não consigo dormir.
Olha só.
Aí eu tenho muito medo. Por exemplo, o Walking Dead, era o que eu tava falando pra você, que não me dá medo. Por que, que esse tipo não me dá medo? Porque foca nas relações humanas. O zumbi tá ali só pra fazer encher um cenário e pra contextualizar as pessoas. Se você tirar zumbi e colocar qualquer outra coisa ali, funciona, entendeu?
E ele não tem tanto susto, assim, né? De pegar alguma coisa de surpresa, assim, um zumbi aparecer do nada, alguma coisa assim. Não tem, né? Não rola.
Exatamente. Mas jogos assim, cara, é tipo Zombie U. Nossa, eu queria muito terminar esse jogo. Eu não sei nem se em algum momento da vida eu vou conseguir terminar ou se eu vou ter um infarto jogando. Entendeu?
Caramba.
Porque ele é nesse nível, entendeu? É muito... Porque, por exemplo, um jogo... Falando de jogo, né? O jogo do Walking Dead, ele é muito mais tensão do que susto, entendeu?
Walking Dead.
O jogo é muito foda. Eu joguei o comecinho, né? Ele tá aqui na minha lista. Quando eu terminar os de Wii U que eu tenho pra jogar, eu vou pegar ele. Mas, assim, ele é mais tensão psicológica do que susto, entendeu?
O da Telltale, você fala, né?
É, o da Telltale.
É sensacional esse jogo. Sensacional demais.
Então, ele é... Mas ele é tensão psicológica, sim, igual o seriado. Entendeu? Sim. Ele não é susto, que... mas Zombie U, velho, nossa, você se caga no sofá, velho.
Mas pra mim ele é muito mais pessoas do que zumbi. Sim. Ele é muito mais a relação pessoas.
Sim, exatamente. E a tua reação numa situação diferente ali, o que você faria na situação? Caminho A, isso, ou caminho B?
Isso, porque dependendo de como tu lida com as pessoas... Essas pessoas são relevantes para depois tu poder lidar com os zumbis.
Sim,
porque... Você tem o tempo para decidir as coisas, assim, acontece muito rápido. É muito foda esse jogo.
Isso é o que me mata.
Olha, num apocalipse zumbi, assim, que arma vocês queriam ter, vocês gostariam de ter pra se virar, assim, velho? Um Walking Dead da vida. Você acordou, cara, lá no meio.
Zumbi, uma coisa é certa, cara. Zumbi é arma branca.
É, pois é.
Zumbi. Pô, eu já pensei no lança-chama.
Não, mas ele mesmo queimando, ele vem na tua direção.
Isso é verdade, cara. Você não destrói.
Eu quero um sniper, velho, com silenciador. Entendeu? Porque aí eu atiro e não faz barulho.
Nossa, o zumbi para na tua cara.
É, o sniper de curto alcance não rola. Assim,
mas quem me disse que eu vou deixar ele chegar perto de mim? Rapaz, se ele chegar perto de mim,
Meu Deus.
Você não tá entendendo o nível da coisa. Eu tenho que ficar de cima, né?
Não, mas aí tu não precisa nem atirar, porra. Hã? Mas se tu tá em cima, num lugar seguro, não precisa atirar.
Ué, mas eles podem subir. Antes de subir, eu já
pode invadir.
Nossa,
o teu
onde
local.
Onde é que tu já viu?
Igual ao
Bom, em cima do que, então, tu quer ficar?
Em cima?
Uma torre, tipo...
Se for uma torre de vigia, zumbi não sobe. Se for em cima de uma árvore, zumbi não sobe.
Se for no teto de um prédio, o zumbi
sobe. Aí eles até podem subir. É, mas aí não adianta rifle.
Adianta, velho. Se eu ficar mirando pra porta.
Tá bom. É, vai morrer mesmo. Já vi.
Mas eu falei que eu ia morrer.
Tá certo, vai morrer mesmo.
Ih, caralho.
Pra mim tem que ser arma branca. Assim, a katana lá da Michonne é a melhor arma que existe.
Se você souber usar,
cara, ela é,
né,
ela é a melhor arma pra tudo.
Se você souber usar, né? Porque você cortar a própria mão, né? Não dá certo.
Nossa senhora, o cara cortar a própria mão.
Eu nunca pensei
mesmo
que uma katana fosse foda numa situação dessa, cara. Nunca imaginei, assim.
Katana é foda pra tudo, cara. Pode pensar em uma situação.
Eu quero
Não, contra pessoas, não.
Sim.
Não, não.
Porque não.
Porque se eu vier com a
pô, Spider,
tá
tu tem que estar curto.
Tu
vai morrer também de uma abraçada com a Tiziana, caralho.
Por quê?
Porra, se não morre pro zumbi, tu morre pras pessoas.
Por quê, cara?
10 metros de ti, o cara tá com uma arma e ele te matou.
Não, cara, mas...
Ah, é? Então fala pra mim aí.
Não, negativo. Antes dele pensar usar a arma, eu já tô cortando a mão dele já.
Ah, tá bom. A 10 metros de
distância,
tá bom.
Falou Flash, eu achava que a gente tava falando de zumbi e não de super-herói.
É, aí só se você tiver o poder Jedi, né, velho? Se tiver.
Não, mas eu não tô falando...
O único jeito de tu matar
Mas aí você tá falando de uma guerra civil, é diferente. Eu tô falando de uma situação normal do dia a dia. Tô andando na rua, tem uma
katana.
Numa guerra civil, não.
O único que tu conseguiria cortar com essa katana aí seria a Tiziana.
Cortar sua língua tá muito grande.
Então, cara, e zumbis também estão lá na literatura, né, velho? E, cara, que eu me lembre, que vocês conhecem aí de zumbi na literatura aí?
Frankenstein, velho. Frankenstein é o maior zumbi da literatura.
Ele é grande mesmo. Ele é
pra
grande.
Mim, Frankenstein é muito mais que um zumbi, né? Porque são, dependendo do número de partes dele, ele é vários zumbis.
Não é, cara?
Ele alguns... é uma coletânea de zumbis. Um Google de zumbis.
Pelo fato dele ser essa mistureba toda, algumas pessoas aceitam o Frankenstein mais como um golem do que como um zumbi.
Eu quero que essas pessoas vão pro inferno. Ele é um zumbi.
Eita porra!
Acabou.
Um golem?
Um golem.
É, faz, mas faz
golem
sentido.
Golem não é feito de pedra.
Faz sentido.
Não,
também.
O golem, na verdade, é um construto artificial que ganha vida. Ele pode ser feito de pedra, de barro,
olha
de
só.
Planta.
Olha
no caso
só.
Do Frankenstein, de cadáveres.
E eu ainda tenho que estar escutando de alguns haters, mas por que que tu tem aquele zumbi do Edu no podcast? Tá aí, ó, chupa.
Aí, ó.
Hashtag chupa o Edu.
Edu
rapaz,
é cultura.
Eu não vou nem dar risada dessa hashtag, não.
Rapaz, eu saio desse podcast e o Edu fica, não pode ser o Edu.
É, então, Edu, opa. As pessoas podem achar que Frankenstein é um golem, eu acho que ele é um zumbi, porque ele tava morto e voltou à
pra
vida
mim, é zumbi.
Com um choque pra elétrico, mim, é entendeu?
Pô, mas vem então... cá, explica aí aqueles dois parafusos que ele tem na têmpora, na cabeça, assim, velho.
Cara, na versão clássica, essa aí é a versão clássica lá do cinema, me parece que alemão, saca? Da época do cinema mudo. No caso desse filme, os dois negócios parafusos na cabeça dele é onde o Victor Frankenstein liga a chave de coisa
isso.
Que capta o raio do relâmpago.
Isso.
É
tipo
um choque elétrico.
De...
É, tipo isso. A entrada negativa.
É um condutor,
tipo,
positivo,
né?
Condutor.
Negativo,
né?
Isso, condutor de eletricidade. Precisava ter um condutor, enfiou dois parafusos na cabeça do maluco. Já tava morto mesmo?
Não é?
Na versão... Tá, mas quem é que leu o Frankenstein aqui?
Eu li.
Olha aí,
eu li também.
Mary Shelley.
E é bom livro.
Muito foda.
É muito melhor que Família Adams.
Rapaz, é melhor que qualquer adaptação, velho.
Nossa. Cara, aí.
São
literaturas diferentes, né, cara? O Frankenstein é uma literatura mais séria, mais dramática. Ela foca muito no drama. O livro ele foca mais no drama dos personagens. Saca? Nas motivações e coisa e tal, que os filmes não souberam explorar muito legal.
Sabe que série conseguiu explorar isso, Edu? Penny Dreadful.
Penny Dreadful, nossa, essa série é do peru.
Nunca ouvi
é uma série gostosa, é do peru.
Nunca ouvi falar.
Tá,
porque explorou essa história do Frankenstein muito bem.
Outro livro que, cara, não tem como não falar são as adaptações do Resident Evil pros livros, cara.
Ô, oh, Edu,
cara,
que coisa linda, Edu.
Muito bom, cara. Eu gostei, cara. Eu particularmente gostei. Eu li só o primeiro, até agora. Eu só consegui encontrar o primeiro. Eu tô em dúvida se é o S.D. Perry ou se é a S.D. Perry.
É A.
É A, né?
É A.
Então.
Mas esse já é o segundo, já, viu? Porque já teve um outro produtor que lançou antes.
Ah, é?
E esse é uma segunda adaptação já.
É, eu sei que tem também adaptação pros mangás. Eu já vi dois. Mangás diferentes do Resident Evil. Um parece que se passa entre os 5 e os 6. E tem, de personagem famoso, tem o Chris e o Pierce. E tem um outro que parece que se passa entre o Resident Evil 3 e o 4. Que tem o Leon. Aí esses são mangás mesmo. Personagem com traço
sim.
Totalmente mangazinho e toda coisa e tal. Nunca li, não. Mas eu já vi na banca aqui em BH vendendo. Só que tava caro pra caralho, não tinha dinheiro, porque eu sou pobre.
Olhem o seu Instagram aí, Spider. Agora eu que vou bancar o fodão agora. Olhem aí o Telegram de vocês aí, a fotinha que eu mandei. Estilo Spider aí.
Olha, olha lá, tá vendo? O rico! Eu sou rica!
Caralho,
tio! A Conspiração Umbrella.
Eu só... Eu tenho todos eles. Tenho todos os seis livros.
Eu tenho só esse conspiração
dois,
Umbrella.
Aqui, né? O resto tá tudo
li fechado. Todos os. Eu li 7. Tem mais um que não vai sair, porque esse aqui é uma segunda adaptação, e essa segunda adaptação eles não vão lançar o sétimo. Então o primeiro é a conspiração Umbrella, que é o mais foda de todos, porque vocês ficam sabendo o que acontece antes de todos os grupos partir lá pra mansão.
Ah, não, então não é esse
muito
que eu tenho,
foda. Foi através desse livro que eu fiquei descobri, por exemplo, que a Jill é especialista em mecânica, que o Barry é especialista em armas e outras coisas assim,
cara,
sabe?
Cara, eu tenho esse
é
livro,
foda.
Velho.
Tipo, a Jill é mecânica, cara, ela é mecânica, olha só.
E ela é uma ex-ladra também.
Exatamente. Aí, olha só, o segundo livro é um incidente de Caliban Cove, eu não sei pronunciar essa palavra aqui, que conta a história do Resident Evil 0, né? Aí depois tem o Resident Evil 3, que é a Cidade dos Mortos, né? E não é o 2 ainda, e o 4 é o Submundo, que daí é baseado no Resident Evil 2, com o Leon e a Claire. O 3 é o Nemesis, aliás, o 5, né? O volume 5 é o Nemesis, e o volume 6 é o Código Verônica. Muito foda, ele é baseado, todos os livros são baseados na saga clássica do Resident Evil.
Cara, eu tenho esse livro, eu tenho o primeiro, Conspiração Umbrella, mas com uma capa diferente, bem mais...
Sim, é porque é da primeira adaptação.
Essa capa que você mostrou aqui é bem mais bonita, bem mais legal. É, isso. Eu também tenho o da capa pretinha, é só preto.
É foda.
Cara, eu achei muito interessante porque no jogo você tem vários detalhes, você tem os profiles e coisa e tal. Só que o livro, ele te dá uma narrativa, de certa forma, mais dinâmica do que a do jogo, que você não tá ali resolvendo puzzle, indo isso. De um lugar pro outro e tal. Então você vai vendo o desembolar da história e alguns detalhes da história, tipo os pensamentos dos personagens. Igual, o livro eu achei interessante que ele vai falando o que o Wesker tava fazendo enquanto a Jill isso. E o Chris estavam lá se fudendo na mansão.
Cara,
sabe,
e é verdade, essa relação é muito legal, porque no jogo você não sente isso, né, cara?
Não, e outra coisa, que no livro tu faz algo, pelo menos eu tô falando de mim, que eu faço algo que eu não faço nos jogos, que é ler os files. No livro não tem sentido eu pular aquilo ali, entendeu? Aí é foda, cara, no livro fica contando o cara transformando em zumbi e coisa e tal, como é que foi no primeiro dia, segundo dia. Tem isso no jogo, mas eu não fazia ideia, porque eu não li aquela porra, era em inglês, aquela merda. Então, no livro, porra, cara, olha, é sensacional, cara. Quem nunca leu, leia. Os livros, ó, é preço de banana, cara. R$19, R$21 cada um. Vale muito a pena.
O primeiro eu li, gostei.
Comprei todos eles na Saraiva.
Eu vou atrás dos outros, cara. Eu não sabia que tinha tantos assim, não.
Não, mas não leia, não lê, não, não. Se tu tem o primeiro, tu tem que procurar essa mesma adaptação. Porque se tu for comprar esses agora, tu vai perder coisas ou tu vai ter coisas acrescentadas dependendo de onde tu começar. Porque como é outra adaptação, entendeu? Ele meio que resume e acrescenta coisas de mais de um livro mesmo.
É uma edição revisada.
Isso.
Cara,
sacou?
E aproveitando aqui, velho, uma das coisas mais geniais que eu já vi envolvendo zumbis foi uma saga da DC... Que, se eu não me engano, essa saga da DC, ela é de 2009 ou 2010, que é The Blackest Night, né, A Noite Mais Densa. Cara, a ideia da saga é o seguinte, uma entidade cósmica, né, chamada Necron, desperta, e ele consegue trazer a energia da morte, ele domina o espectro negro da morte. Então o que ele faz? Ele cria anéis a partir da bateria de morte, e esses anéis buscam, vasculham todo o universo atrás de todas as pessoas que já morreram e de alguma forma voltaram à vida. Seja por magia, poço de Lázaro, ressurreição através de algum tipo de ciência, de medicina hiperavançada, criogenia, qualquer tipo de coisa. E quando a pessoa é dominada pelo anel, ela se torna uma espécie de zumbi, saca? Então ela e faz parte do exército do Necron. E o objetivo do Necron é levar a morte pra todo o universo. E cara, aí começa a saga A Noite Mais Densa, que os Lanternas Verdes começam lá a lutar contra o exército do Necron. E cara, o negócio é tão foda que, pra você ter uma ideia, olha as pessoas que viram Lanternas Negros. Super-Homem, Arqueiro Verde, o Flash Barry Allen, o Falcão Negro e a Mulher Gavião, o Lex Luthor.
Olha aí. Quadrinho não manja
nada. Tem mais
nada,
gente
cara.
Também que li. Que Sané, foram todos os heróis que de alguma vez já morreram dentro do universo DC e voltaram. E eles voltam nessa mega saga zumbi aí. Ela durou um ano. Foram 12 edições. Que foram pegando vários.
Pra mim, o Superman zumbi é o bizarro.
Não é, cara? Que também, sim, também é uma espécie de zumbi também. Porque o bizarro é o oposto do Super-Homem. Ele, sim, não, sim. Ele não tá vivo. Né?
Parece uma CI do. Outro que eu lembrei aqui é o Walking Dead, né? Quadrinhos aí.
Sim.
Essa é a melhor coisa que eu já li sobre zumbi. Poxa, na minha vida, o Spider. Eu assisti a primeira e a segunda temporada do Walking Dead e aí fiquei curioso, além da conta, em querer saber quem era aquele personagem de máscara, de capuz, que tava com dois zumbis amarrados.
Cara, isso foi
foda. O que aconteceu? Foi foda isso no final da segunda temporada. O que aconteceu? Fui pesquisar, não lembro por quê, e descobri que existia o HQ do Walking Dead. E foi aonde eu cometi o maior erro da minha vida. Porque daí eu fui procurar o HQ, li o HQ até o episódio 95, que era o que tinha na época. Isso, exatamente. Até o 95 na época. Assisti e comecei a ficar puto. Porque a série era muito diferente da HQ a partir da segunda temporada. Aliás, no, na metade da primeira já era diferente, enfim. E aí eu ficava puto, ficava xingando a série. Aí deu a quinta temporada, começou aquele fanservice igual ao HQ. Eu fiquei puto, comecei a xingar a série, que era muito parecido com o HQ. Que eu já tava acostumado em ficar xingando a série. Mas o HQ é sensacional e é muitas vezes mais legal do que a série. Claro, são duas mídias diferentes, né? Enfim, mas se eu fosse escolher pra existir, eu preferia que existisse... só o HQ e eu lesse o HQ e estaria feliz, cara. É muito bom.
HQ
muito bom.
É muito foda, cara. Muito boa.
Eu tenho só mais um livrinho aqui pra falar pra vocês, assim. É um livro que, na verdade, é... Eu não sei nem
Olha,
se...
pela voz da Tiziana, ela já tá virando um zumbi.
É, já tá virando zumbi, né? Eu não sei...
Olha que não é só ela. Tô junto
gente,
no esquema.
Eu não sei nem se pode ser considerado um spin-off. Eu não sei nem como é que fala isso. Mas é assim, existe um livro e aí alguém escreveu um outro livro sobre esse livro, no universo desse livro, e enfiou zumbi dentro.
Caralho!
É paródia.
Não é uma paródia.
Peraí, que eu me perdi. Como é que é? Alguém criou
é assim,
um
ó,
livro?
Tipo assim, a Jane Austen escreveu um livro chamado Orgulho e Preconceito.
Certo.
Aí uma outra escritora pegou esse livro e jogou zumbi dentro. E aí escreveu um livro chamado Orgulho e Preconceito e Zumbis.
Caralho.
Ela fez todo o universo da Jane Austen com as irmãs Bennet, com o Senhor Darcy, todos os vizinhos, toda aquela época... vitoriana, né, da Inglaterra, só que aí teve um apocalipse zumbi no meio do negócio.
Caralho!
E aí vão lançar o filme, inclusive, desse livro.
Eu acho que a gente terminou o cast e ninguém quis comer ninguém, né? Talvez o Edu.
Opa!
Ai, caralho.
Que pariu.
Esse podcast é editado e oferecido por MachineCast.